É isso aí, a trilha não mente, não é fake news, Idade Mídia, estamos de volta a mais um Heavy Hour! Heavy Hour especialíssimo, Heavy Hour de número 17!
Foi apenas uma coincidência.
Heavy Hour de número 17 depois de uma centena, né? Mas é, tá ali o 17 ali. Não é à toa que nós vamos falar o que vamos falar hoje. Lembrando sempre que o Heavy Hour é uma produção do coletivo Catarse, gravado ao vivo no... Não, hoje não é no Estúdio Monstro, na sede do coletivo Catarse, Centro Histórico de Porto Alegre. Eu estou no Passo de Torres, aqui no litoral sul de Santa Catarina. Marcelo Cogo, produtor, meu colega de coletivo Catarse, está no Teresópolis, em Porto Alegre. E Clementine Tincamô, nossa antropóloga, também produtora do Heavy Hour, está na Conceição, né, Clem? Heavy Hour que segue indo ao ar todas as quartas-feiras naquela rede fodástica, 20 horas na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas, 21 horas na Rádio Armazém.net, quintas-feiras, 19 horas na Rádio Educativa BGV de Rio Grande. Estaremos aí logo, hein? 21 horas, Ipanema Comunitária 87.9 FM. Sabadões clássicos, 18 horas na rockpedia.com.br. Rockpedia, rádio rock da internet. E a domingueira, 19 horas na Rádio A Voz do Morro. Temos ainda repórterpopular.com.br, radioparresia.org.br. Tem o que mais, Marcelão?
Tem os nossos canais de streaming, né, Gustavo? É, Spotify, Deezer, Google Play, sei lá,
Google
o que mais.
Podcast, velho. Anota isso no papel.
Eu não vou anotar coisa nenhuma, velho. Eu não gosto desses canais de streaming. Eu, por mim, o pessoal acessava só o Mixcloud, é onde está lá toda a história do Heavy Hour. Tá? Tem o Mixcloud, então, também. E tem o site do Coletivo Catarse, importantíssimo. coletivocatarse.com.br. Entra lá no site do Coletivo Catarse, acessa o Heavy Hour e já dá uma vasculhada ali na nossa campanha do Apoia-se, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso.
Beleza. Olha,
eu acabei de me lembrar que eu não falei para os apoiadores para mandarem música, né?
Oh, já furou, Marcelão. Bueno, e o programa de hoje, Marcelão?
Buenas, cara. Eu tava ouvindo aqui, né? Ouvindo a chamada aí da nossa cortina com a Eu Acuso, né? A mesma opinião, né? Release pontual. Cara, mas isso aqui não é a mesma opinião, né? Não é a mesma opinião porque a gente vai mudando uma série de coisas, vai enxergando as coisas de maneira diferente. E por conta da recém-passada eleição na sede do Império, né, estadunidense, e as próximas eleições aqui nas nossas capitais e cidades do Brasil, a gente resolveu conversar, chamar para o nosso convívio aqui nessa uma hora e meia o professor Wilson Ferreira, que é mestre em comunicação contemporânea, jornalista, professor de teorias da comunicação, né, em universidades importantes do país, e o mais importante para nós, editor do site Cinegnose. Tudo bom, professor Wilson?
Olá, tudo bem? Boa tudo tarde a vocês aí, boa tarde, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite.
A gente que agradece a sua participação assim conosco. Foi bem legal assim a nossa conversa, né, para entubar essa participação aqui no Revial.
Vai ser um programa cheio de bombas semióticas. E para começar, a gente vai direto com System of a Down, Toxicity. Não é ainda a sugestão do professor, essa é minha.
Pois é, né? Deu essa coincidência.
Levanta o som. Velho, que pancada, fazia horas que a gente não ouvia System of a Down, hein, velho, no nosso Heavy Hour, e neste programa vai vir duas em sequência, né, e essa primeira aqui, Toxicity, né, velho, toxicidade na nossa cidade, desordem. E aí já vamos jogar direto a bomba no colo do nosso convidado, né, já perguntar pro Wilson Ferreira, então, Wilson... Estamos analisando mal o resultado das eleições estadunidenses. Será mesmo que o Biden não é um comuna, né, social-democrata que vai nos ajudar a livrar o mundo de todo o mal?
Olha, eu tenho uma má notícia, uma má percepção para vocês. É, por um simples detalhe que teve no primeiro debate, acho que passou meio desapercebido. Isso, que o Trump, ele falou pro Biden, você quer dar o Medicare para todos, você é socialista, tal, você tá querendo fazer a mesma coisa que o outro concorrente dele nas primárias, lá, o Bernie Sanders. O Bernie Sanders, você tá querendo fazer a mesma coisa, você é socialista, tal. Aí ele simplesmente, a resposta do Biden foi o seguinte, que eu acho que foi um ato falho, né, ele falou, não, mas eu não tenho nada a ver com o Sanders. Eu ganhei dele, a plataforma é minha. Ele não defendeu o Medicare para todos. Então, eu acho que ambos, o Trump e o Biden pertence à direita do Partido Democrata. Ambos têm o mesmo inimigo em comum. Ambos têm o mesmo inimigo em comum, que é o que eles chamam de socialismo e nós aqui de comunismo. Ou que são as pautas progressistas, E ambos defendem as políticas neoliberais e ambos também são dominados pelo Estado Profundo. Né? Essa entidade que domina a geopolítica mundial, as guerras híbridas. Então, a gente sabe que enquanto o Obama estava lá falando para o Lula que esse é o cara, estavam detonando a guerra híbrida nas primaveras em todo o mundo até chegar aqui no Brasil. Então, é um grande teatro para a mídia isso. Eu acho que uma parte da esquerda aqui, é claro, né? Isso foi uma má notícia pro Bolsonaro, né? Já que o Bolsonaro também é um dos que vive nas aparências, acha que o Trump é o velho amigo, principalmente porque o Steve Bannon deu o apoio logístico à vitória dele, né? Dentro daquela narrativa da alt-right, da direita alternativa. Então, eu acho que é mais do mesmo. O Biden ele vai continuar simplesmente apenas com verniz dentro desse, vamos dizer, desse ambientalismo neoliberal, né? Em que transferir a matriz energética mais limpa tem que ser com dinheiro público, assim como a gente também saneia as feridas da especulação financeira com dinheiro público. As grandes crises planetárias, né, financeiras, são saneadas com dinheiro público, como foi de 2008, como está sendo desse ano também, né? Então, é claro que isso aqui entra num outro assunto. A gente sabe que essa pandemia foi um grande reset global. Quer dizer, ia explodir, acho que a gente já conversou no programa anterior.
Sim, sim.
Ia explodir uma crise global, pior ainda que 2008, e agora tudo isso foi colocado na conta da pandemia.
É verdade. E aí... Professor, eu tenho desculpa atravessar aí, mas eu tenho uma... Lá no começo da sua fala, eu falo assim que no debate entre o Biden e o Trump ameaça, ele acusa o Biden... de oferecer um plano de saúde, ou seja, acesso de saúde universal para as pessoas. E isso parece que pegou muito mal, né? Eu quero fazer um gancho com o que aconteceu aqui em Porto Alegre hoje. Hoje a passagem de ônibus baixou aqui em Porto Alegre. Um canetaço do prefeito, que está concorrendo à reeleição, baixou a passagem em alguns centavos, mas enfim, ela baixou, é uma coisa boa, que bom, né? Eu queria a eleição uma vez a cada 6 meses, para que a passagem baixasse, para que as coisas ficassem mais acessíveis, né? Que espécie de construção mental é essa que é feita numa população a ponto dela renegar um plano de saúde universal para o seu povo e tudo, a título de que isso é socialismo, isso nós não queremos para nós. Como é que pode ter construído isso na cabeça das pessoas a ponto de achar que é ruim quando a política é feita para benefício do povo?
Isso está dentro dessa narrativa, né, neoliberal, de que tudo que é público e político é ruim e tudo que é privado é bom, né? Então, basta ver, por exemplo, o enfoque, pelo menos que eu vejo aqui na grande mídia, aqui em São Paulo, os sucessivos aumentos das tarifas de ônibus, o viés dado pelas matérias é o serviço é bom, que está sendo prestado, então vamos vigiar a prestação de serviço para que o custo valha a pena pelo serviço oferecido. Então, é um discurso mercadológico. Então, a questão o serviço está sendo oferecido com boa qualidade, então passa a ser essa ser a pauta política. Então, por isso que aqui em São Paulo tem o Celso Russomano, da Patrulha do Consumidor, né, daquele programa da TV Record aqui em São Paulo. Você vê que o Celso Russomano está derretendo, né? Ele está no abraço dos afogados com o Bolsonaro. Mas é dentro daquela coisa de que a política, o cidadão está se reduzindo ao consumidor. Essa é o discurso neoliberal, é a narrativa... É a construção semiótica, vamos dizer assim, da política transformada em que transforma o consumidor em cidadão, né? Então Exatamente isso.
Eu só vou, para situar o pessoal aqui que nos ouve, talvez não conheçam os termos que a gente está usando, muitas pessoas que a gente acaba citando. O Steve Bannon, por mais que a gente conheça Marcelo, Wilson, tem uma galera que não sabe quem é o Steve Bannon. Steve Bannon foi o grande estrategista político da primeira campanha do Trump, que baseou tudo em... É o cara que é o cabeça das fake news, das construções de narrativa, independente de ser factual ou não, e que migrou isso para vários países, não só para o Brasil, mas para vários países da América do Sul, em vários processos eleitorais. E aqui no Brasil teve um grande sucesso, né, esses disparos em massa de WhatsApp, essas coisas todas. Já não achem que a família Bozo lá achou isso do nada e saiu a fazer isso. Não, isso já veio pré-moldado, toda essa estratégia caiu aqui e o Bannon era o grande linha de frente, né? Aí de algo que alguns chamam, tem uma empresa, né, que é Cambridge Analytica e tal, entre outras instituições envolvidas, tá? Só para situar.
O Steve Bannon, ele tem uma trajetória singular, né? Porque ele era produtor de observadores até chegar...
Desculpa, aqui no cortou um pouquinho. Produtor de quê?
Ele era produtor em Hollywood, produtor de documentários com temas conservadores, né? E aqui no século XXI acabou havendo uma convergência dele com Trump e passando a ser estrategista político e participando do staff, né? Da gerencial lá da Google Analytics, né? Sendo que a gente sabe que o grande campo de prova foi a campanha do Brexit. Do Brexit, né? Foi o campo de provas ali que deu certo e depois foi aplicado o know-how da viralização, né? Essa diferença é importante para pensar a política hoje, a diferença massificação e viralização, tá? Quando a gente fala de disparos em massa, é que eu vejo muitos dos meus alunos, inclusive na faculdade, confundem esses conceitos. Ah, então está disparando, está massificando. Não, está viralizando, porque esses disparos são seletivos, né? Eles vão em torno de uma inteligência artificial, né, que seleciona os perfis exatos para ir aquela mensagem. Aquela mensagem não é enviada indiscriminadamente para todos, isso seria massificação, né? Como sair por aí pela rua distribuindo folheto, panfletando, é massificação. Através dos perfis psicográficos, né, o Facebook na época, né? E nessas eleições dos Estados Unidos, parece que foi o TikTok e o Instagram, né, que foram as grandes vedetes. Então, a partir desses perfis psicográficos, na hora do disparo, você sabe exatamente, a inteligência artificial, algorítmica, sabe exatamente para qual perfil vai ser direcionado, né? Então, é uma estratégia de viralização, que eu acho que é bem mais insidiosa, né, do que foi a massificação. Né? Que nem o Goebbels jamais imaginava tamanho poder, né?
E a potencialização daqueles elos de rede, né? Aqueles que são os grandes, os cabeça de pirâmide multiplicadores dentro dessa, que são figuras que são escolhidas, né, a partir dos seus seguidores e de seus segmentos para disseminar essas coisas. Outra questão, tu falou, ele era produtor o Bannon era produtor de documentários conservadores nos Estados Unidos, ali em Hollywood. Pois bem, logo que entrou a família Bozo aí, teve uma produtora que ganhou notoriedade fazendo revisionismo histórico no Brasil, com a história brasileira, que se chama, se não me engano, é Brasil Paralelo. Né? Já de cara, já saiu lançando documentário sobre ditadura militar, entre outras coisas, inclusive aqui de Porto Alegre, essa rapaziada aí.
E também tem aquele o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que passou até hoje passa no canal History, na TV fechada, né? Que aquilo ali é uma... Vários historiadores já foram... caíram nessa pegadinha, né? Participaram do programa sem saber de fato o que estava acontecendo e depois protestaram, né? Do uso que foi feito das opiniões deles, né?
Sim. Esse protesto, talvez a gente tenha que olhar bem se ele é um protesto porque não sabia onde ia chegar ou se ele é um protesto real mesmo, né? Eu já assisti esse guia, é horrível, é nítido o que vai sair dali. né, o tipo de narrativa que está sendo... Toda narrativa revisionista, que ela é superficial dessa maneira, tu tem que desconfiar, né, tem que se desconfiar. A gente está chegando no fim do primeiro bloco, e aí eu vou chamar o Wilson aí para falar da sugestão dele, cara, System of a Down Pictures, e é, né, a segunda dobradia de System of a Down. Eu nem tinha visto, viu, Wilson, que tinha escolhido, mas eu digo, cara, vamos botar um System of a Down aí, porque tá pedindo.
E a segunda música, que é para entrar num outro tema que eu quero discutir, o Heroes, do Bowie.
Sim.
Que é um outro assunto aqui que eu quero levantar. Eu não sei se ainda dá tempo aqui para falar uma... Ainda dá tempo para falar alguma coisa?
20 segundos.
20 segundos? Bom, eu só vou mostrar aqui para depois do próximo bloco eu falo. É que eu lancei o livro aqui, Bombas Semióticas. Está aqui o livro, não sei se eu já tinha falado no nosso primeiro contato, desse livro que estava para sair naquele momento, Bombas Semióticas, a Guerra Híbrida Brasileira. Né? Por que aquilo deu nisso? Então, o livro saiu finalmente a versão impressa, né? Que ele estava só na versão e-book. Então, é que pega esse período de 2013 a 2016, de um cotidiano do que foi a Guerra Híbrida, as bombas semióticas brasileiras em diversos casos, né? Numa análise mais no campo de linguística, retórica, do trabalho que a mídia, os meios de comunicação, o papel que teve nesse período, que vai de 2013 a 2016.
Bom.
Que começaram com aquelas jornadas de junho, né? E deu no que deu, né? O impeachment, o golpe político de 2016 contra a presidenta Dilma.
Bom, vamos falar disso no segundo bloco. E aí a gente já tá ouvindo System of a Down Pictures e na sequência vem Megadeth. Peace Cells.
Pictures on my mind.
Tá aí, Heavy Hour retornando no segundo bloco. E aí, já de cara, já vou pedir então pro professor Wilson Ferreira dar o serviço do livro aí, professor. E aí, ó, já dizer que nós vamos deixar exposto isso no site da Catarse lá. A gente tem um cantinho de biblioteca lá que a gente expõe. Também o pessoal que uns amigos, parceiros que vendem livros, a gente coloca ali e vamos deixar, se o senhor permitir, né, obviamente.
Tá ok, ótimo.
Vamos lá, então, dá o serviço aí do livro para nós.
Bom, é esse livro aqui que vocês estão vendo aqui, o Bombas Semióticas na Guerra Híbrida Brasileira, de 2013 a 2016. Por que aquilo deu nisso? É a pergunta aqui de capa. Então, ele é um conjunto que o blog aqui, o Cine Gnose, fez nesse período de 2013 e 2016, que o blog fez assim quase como uma crônica diária do que estava rolando a partir das jornadas de junho. E aqui o blog, né, e eu, assim, desde o início a gente passou a desconfiar, porque espontaneidade em política não existe. Aqui, tudo aquilo que começou a pipocar nas chamadas jornadas de junho a partir de 2013, e depois foi o auge com a Copa, todo aquele movimento, não vai ter Copa, tal, aqui é toda aquela coisa toda, aquilo não existe. Em política não existe espontaneidade nem coincidências, tá? Então, foi um trabalho de praticamente diário, né? De crônica, de observação do que estava rolando na mídia, do ponto de vista da semiótica, da linguística, da retórica. E aí é nesse movimento que se criou esse conceito de bombas semióticas, né? Colocando em termos mais técnicos, utilizando uma série de dispositivos retóricos, semióticos, linguísticos, você produz verdadeiras bombas de percepção, tá? Para você criar uma aparência, né? na opinião pública, tá? Através dessas bombas que explodem como choque. Elas não são bombas, como a gente falou, acho que no programa anterior, não são doutrinárias, elas não querem vender uma ideologia, não são explicitamente ideologias, tipo, vote em quem... Não defendo os comunistas, tal, mas para criar uma sensação, uma percepção de insegurança, caos, medo, e tudo isso que é o substrato, é o magma da manipulação política.
Vamos divulgar, hein, Marcelão, hein, Clay? Vamos conseguir, vamos comprar, obviamente, o Coletivo Catarse vai comprar, no mínimo, um exemplar, nós vamos ajudar a divulgar. Tá, e vamos...
Vamos colocar na nossa biblioteca, né? Já que temos biblioteca, nossa sede.
O livro ele tá na Amazon. Ele tá disponível, a versão e-book, né? Kindle, e a impressa lá na Amazon.
Na Amazon.
A gente tem que ter a impressa.
Não, eu vou escrever direto. Manda pelos correios estatizados.
Entramos em contradição aqui. Eu costumo dizer que a semiologia, a semiótica, ela é a pílula aquela do Matrix, que o cara passa a enxergar tudo. Então, esse é um livro indispensável aí pra gente, quem quiser entender um pouquinho, ou perceber que está sendo enganado ou não, ou perceber que está pensando, se achando louco, pensando o contrário de todo mundo, tem que ler. Antes da gente entregar o bloco para Clementine... Fala, Wilson.
Não, mas principalmente isso, né? Colocar o que rolou no Brasil, colocar no âmbito geopolítico, né? O que é esse conceito de guerra híbrida e esse conceito de bombas semióticas que está conectado com esse conceito de guerra híbrida, né? O que é esse conceito afinal e como desde a descoberta do pré-sal, o Brasil foi colocado no meio do teatro político, né? Geopolítico, principalmente com a política de soft power do Lula, né? O chamado soft power, né? De que a Lava Jato acabou destruindo.
Sim.
Então, todo ético, construtoras, tal, tendo influência na África, América do Sul, através do Lula com o seu carisma, né? A sua imagem internacional como carro-chefe para os negócios brasileiros expandirem, né? A geopolítica norte-americana tem medo, multilateralismo, né? Tem terror do multilateralismo.
Porque eles sempre perdem, vamos combinar, né? Por isso que o deles não é soft power, o deles é hard power mesmo, é bomba power, é mão forte mesmo, né? Bom, a gente vai ouvir Cowboy Junkies com Sweet Jane e na volta, ó, é todo teu bloco, Clay.
Essa vai pra ti, Clementine. Essa música é massa.
I see you riding a big red horse, and you're driving the horses, whipping them, and they're spitting and frothing all on the mount, and they're coming right at us. And I see the future. There's no death, 'cause you and I were angels.
I love you, man.
I know you do, baby. I've loved you since the day we met. Anyone who's ever had a heart wouldn't turn around and break it. And anyone who's ever played a part wouldn't turn around and hate it. Sweet Jane.
A gente ouviu as gurias do Cowboy Junkies cantando, fazendo a versão do Natural Born Killers, né? De uma música do Lou Reed, Sweet Jane. Baita som, baita versão. E passando para as gurias, vamos lá, Clem, aquela pergunta que todo mundo aqui queria fazer também, vamos lá.
Não, pois é, eu queria voltar a falar um pouco das eleições dos Estados Unidos e perguntar para Wilson como que tu enxerga o que vai mudar para nós aqui desde o Brasil, desde a Latinoamérica, né, essas eleições. Como que tu enxerga? Porque tu vimos, né, durante a gestão do Trump, tentativas de golpe de Estado, né, na Bolívia, que no fim acabou ser o Arce, foi elegido agora, né, que é do MAS também. E na Venezuela uma tentativa também de golpe de Estado, que no fim não deu certo, né? E então eu queria ver um pouco tua opinião, como tu enxerga isso. Assim, que vai mudar para nós da Latinoamérica? O que temos que nos preocupar?
Bom, a gente tem de um lado essa virada de jogo aqui na América Latina, né? Na Argentina, retornando a Kirchner, né? A Bolívia, o cenário da Bolívia, lá no Chile você tem a queda da Constituição do Pinochet, né? Da carta da Constituição do Pinochet, que vai ter que ser reformulada e tal. Por outro lado, a gente sabe, né, que nos Estados Unidos, eu terminei aqui falando, né, que os Estados Unidos têm horror a multilateralismo. Então, a questão é a China. A grande questão é a China, né? Os acordos, a China é o maior parceiro comercial brasileiro, ela está movimentando seu soft power, né? Isso é um conceito importante, os americanos só têm o hard power, né? Os chineses mobilizam soft power para estender seus interesses para novas rotas da seda, né? África, América do Sul, isso preocupa os Estados Unidos. O Trump, eu vejo, essa ascensão da chamada direita alternativa, da chamada alt-right, é aquilo que historicamente acontece no capitalismo. A direita, quando entra em campo, é para fazer o serviço sujo do capitalismo. O que foi o nazifascismo depois do crash de 29, e agora o que você tem a partir de 2000, ou como foi o Ronald Reagan, né, também nos anos 80, e agora, a partir da grande crash de 2008, a ascensão da extrema-direita, que foi coincidentemente, né? Você sabe que a globalização produziu uma desigualdade social imensa, desemprego, né? Essa divisão mundial do trabalho que acabou colocando lá na Ásia os empregos, né? Tirando dos Estados Unidos, tal, toda aquela região de Detroit, Michigan, que virou como é que é? O círculo de ferrugem, né? Como eles chamam. É um pessoal ressentido, revoltado. O Trump surfou nessa onda. Então, a gente sabendo, né? Eu sempre coloco isso. Haveria esse crash gigantesco esse ano, que foi meio que muqueado, escondido por essa crise da pandemia. Então, entrou a direita em campo para fazer esse serviço sujo, tá? Isso no caso dos Estados Unidos. A gente tem que pensar a geopolítica como uma coisa, uma entidade meio sobrenatural chamada Deep State. Esse chamado Estado Profundo, que envolve a NSA, que envolve o Serviço de Segurança e Inteligência Militar lá nos Estados Unidos, que eles realmente que governam, né? Eu não estou querendo entrar em teorias conspiratórias aqui, daqui a pouco já estou no canon, né? Mas Só falta eu começar a partir para isso, né? Aí acaba o programa, me manda embora.
Mas o professor Wilson, antes que a gente entre nessas teorias de conspiração, você precisa fazer entender alguma coisa. Quando o companheiro Obama era o presidente dos Estados Unidos, a gente teve golpe em Honduras, golpe no Paraguai, golpe no Brasil, perda de eleições importantes aqui no Brasil, uma série na Argentina e tal, tal, tal.
Professor, de presidente, de líder pegando câncer ao mesmo tempo.
Um monte de gente com câncer, câncer para tudo que é lá. Chaves, Lugo, Dilma, Kirchner, Lula, todo mundo com câncer.
Bomba, guerras em tudo agora, que é lugar.
Agora, quando a gente tem o Trump dos infernos, a gente tem a retomada da esquerda na América Latina, com o Mas sendo reeleito na Bolívia, uma tentativa de golpe que acabou sendo frustrada, na Venezuela também, na Argentina a retomada de uma centro-esquerda. Essas coisas ficam meio confusas assim, para a gente que não tem muito estudo.
E muito poucas bombas. Muito poucas bombas e poucas guerras, ou quase nenhuma guerra, né, fora do território dos Estados Unidos.
Outra coisa é que de repente esse revival, essa volta para a esquerda, centro-esquerda da América Latina, veio para o sistema democrático, né? Eu já vi ideias, né, de que, de repente, isso pode ser uma forma de você fazer a esquerda acreditar que ainda está dentro do jogo. Já que ela foi proscrita do espectro político, tá? E você tem numa situação que o neoliberalismo começa a fazer água, você vê aqui no Brasil o crescimento da inflação, o dólar só não dispara por causa da reserva cambial que Lula e Dilma deixaram. Senão o dólar já tinha disparado e já estava sem controle. Quer dizer, paradoxalmente, Lula e Dilma ajudaram, né? Os governos Temer e Bolsonaro. E Bolsonaro só não se desmancham por causa dessa reserva cambial incrível que foi deixada. Então permite esse jogo aí de venda de dólar no mercado para frear o aumento. Então vamos dizer assim, é como se quisessem chamar de volta a esquerda para os sistema eleitoral, olha, vocês podem mudar através do voto, através das eleições, dando mais esperança, né, trazendo para o jogo e evitando qualquer tipo de, digamos, trabalho anárquico, né, exterior ao sistema, ou coisa desse tipo. Eu admito que eu sou simpatizante disso, né? Eu estou achando muito fácil demais esse retorno através das eleições, né? Então, não sei, parece que como se o sistema assim quisesse, olha, é possível mudar as coisas pelo voto, continuem dentro do jogo, porque é muito perigoso você prescrever, tornar proscrito totalmente à esquerda, colocar fora do jogo. Vamos colocar a culpa em quem? Em quem vamos colocar a culpa? Né? Quer dizer, eu acho que é necessário manter o fantasma. Tem uma coisa que o Baudrillard, não sei se vocês conhecem esse autor francês, o Jean Baudrillard, filósofo, tal, já infelizmente falecido, ele falava que o poder, ele tem um medo, né, do chamado grau zero, né? É aquela coisa de que, de repente, os eleitores, de repente, caem em si e descubram que não há diferenças, de que, na verdade, o jogo eleitoral é meramente um código binário em que você apenas troca uma peça para colocar outra. Então, é necessário criar um centro de gravidade, né? uma força centrífuga ou centrípeta, né? Para manter eletrizado ainda o eleitorado, acreditando que é possível fazer mudanças, é possível acontecer coisas, é possível você fazer algum tipo de revolução dentro do próprio sistema.
Mas então, é um grande canalizador social, né? É um pacificador social muito, porque apaga qualquer tipo de tentativa de radicalização da luta, né? E de concretização por a própria força do povo, né, de se organizar ele mesmo e conseguir mudar as coisas, porque no nível subjetivo me parece que também joga um papel importante a questão das eleições, né? Tu delega a tua responsabilidade de mudar as coisas para alguém que está especializado para fazer isso, né? Não sei, eu vou com a minha percepção.
Mas
também,
o próprio sistema estadunidense é esse, né, que o Baudrillard está falando, né? Ele é duas peças que são modificadas, talvez, no simbólico imaginário interno hoje, na cisânia social que está os Estados Unidos, principalmente por causa da violência contra o povo negro, mais uma vez na história estadunidense, isso vindo à tona, mas dessa feita muito e muito forte, né? Sendo que durante o próprio governo Obama, muitos foram, eu sempre lembro isso, muitos negros foram assassinados na mão da polícia, com câmeras filmando e com ampla divulgação. Mas não houve a revolta da população como houve. Bom, teve um fato incrível. Mataram asfixiado um homem na rua em Nova York. Muito pior do que esse. É o primeiro que diz "I can't breathe", né, que vira uma frase que é chave. E aquilo foi durante o governo Obama, não foi durante o governo Trump. E não houve um movimento nacional de secessão, assim como a gente parece que está vendo agora. O Black Lives Matter nasce nessa época, mas não rola essa o que a gente está enxergando hoje, né? E aí nos Estados Unidos tu tem, a primeira vez, pelo menos eu que tenho percebido, uma corrente de esquerda com o Bernie Sanders, que eu ainda questiono isso, se ele é realmente tal à esquerda ou não, isso a gente pode fazer uma outra discussão, mas pensando nesse espectro que está na nossa frente, é a primeira vez que eu vejo que alguém realmente ligado a essas questões de reformas de base mesmo da sociedade deles tem uma proeminência como o Bernie Sanders teve. Tá? E isso foi dentro do Partido Democrata, certo? E a própria eleição com o Biden dentro do Partido Democrata foi complicada, né? Com acusações de fraude eleitoral, com conglomerados de mídia entrando e difamando o Bernie Sanders, né? Essas coisas todas, porque eles estavam prevendo já que venceriam, por exemplo, o Trump nessa eleição agora, e não poderiam entregar isso para o Sanders. E aí, a gente tem todo esse preparado que eu gostaria que a gente falasse, trouxesse para o Brasil isso no terceiro bloco, convidar os colegas e o Wilson, porque é isso mais ou menos que me parece que está se tentando fazer no Brasil desde o golpe. O apagamento da esquerda e transformar a esquerda numa tendência de ideias dentro de uma bipolaridade feita dentro da direita. né? Então a gente observa a Globo News e outros grandes canais embarcando na onda Biden, né? Embarcando na onda Biden, fingindo o distanciamento do Bolsonaro e criando a opção moderada, a tal da opção de centro, que não tem nada de centro, a não ser de ser do centro da extrema-direita, com o Moro, o Luciano Huck e o Mandetta, por exemplo. Isso aí está rolando abertamente agora, né? Então eu gostaria que a gente discutisse isso no próximo bloco. E aí, Cleiton, tu vai me explicar por que tu escolheu Rempadura, Palanque de Mentiras, para a gente ouvir no fim do segundo bloco?
Justamente porque a gente está falando, e estamos em temporada de eleições, né? E o Palanque de Mentira retrata um pouco do que estávamos falando. Acho que o Baudrillard não fala simplesmente dos Estados Unidos, sino de todos os países, né? Ele está falando da França, onde tem uma pluralidade de partidos. Mas para resumir, assim, eu me alinho um pouco mais com o pensamento do subcomandante Moisés, lá do Exército Zapatista de Libertação Nacional, quando diz que não é para dizer se votar ou não votar, mas se organiza e luta, né? Que a luta vai para muito além do voto. Então é um pouco que a mensagem que eu gostaria de difundir à véspera das eleições aí.
E aí, para terminar o segundo bloco, é Heroes, do David Bowie. E aí, Wilson?
Legal.
São os nossos heróis, né?
Vamos lá.
Os nossos heróis. Vamos ouvir então Rempadura, é um jabaculê do Heavy Hour, porque é a banda de Billy Valdez. Né? Billy Valdez não tá aqui hoje com a gente, mas vai estar.
É verdade.
Olha, baita som aí. Levanta bastante o volume e se prepara pra pancadaria.
Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário reservado à propaganda eleitoral gratuita.
Reunião no gabinete, onde o psicopata tem gente. Te venderam a ideia e tem tempo pra presidente. Não seguiram seu conselho de mentir pra enganar. Agora enganam pra mentir, é só tão sempre acreditar. Suave preconceito, ter o povo no poder. Quando surgem as perguntas, eles preferem se esconder. É mais fácil ter dinheiro e uma boa dicção. Povo burro fica surdo e acreditam no ladrão. A sorte é de quem fica tão alheio a esse mundo. Big Brother na cabeça, muito funk, pouco estudo. Rios de dinheiro são lavados no planalto. É seu salário, pobre burro, agora ergue as mãos pro alto. Ergue as mãos pro alto, que o assalto chegou. Seu palanque de mentiras voltou. Ergue as mãos pro alto, que o assalto chegou. Seu palanque de mentiras voltou.
País real não é o país que estava ali na festa. O país real é o que você pega um carro para fazer uma viagem de 200 quilômetros e não consegue chegar na hora programada. O país real é aquele que os importadores reclamam que as coisas não funcionam nos portos, nos aeroportos. O país real é aquele que rouba 300 milhões de reais na obra de um estádio que vai ficar como um elefante branco em Brasília.
Seu palanque de mentiras lotou. 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 Pega as mãos pro alto que o assalto chegou. Seu palanque de mentiras lotou. Pega as mãos pro alto que o assalto chegou. Seu palanque de mentiras lotou. Pega as mãos pro alto que o assalto chegou. Seu palanque de mentiras lotou. Pega as mãos pro alto que o assalto chegou. Seu palanque de mentiras lotou.
Though nothing nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day.
Aí, Heavy Hour retornando no último e derradeiro bloco, sempre naquela rede fodástica que começa quartas-feiras na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas, Rádio Armazém.net de Santa Maria, Rádio Educativa BGV de Rio Grande, Ipanema Comunitário 87.9 FM, Zona Sul de Porto Alegre, Rockpedia, a Rádio Rock da Internet, rockpedia.com.br ali de Caxias do Sul. E a Rádio A Voz do Morro, Morro Santana, Zona Leste de Porto Alegre. Além dos amigos do repórterpopular.com.br e radioparresia.org.br, vai para o mundo dos nossos canais de streaming, Mixcloud e todos aqueles outros lá que o Marcelão nunca fala. E aí, Marcelão, o que, que tu queria destacar agora, antes da gente retomar a disputa de narrativas?
Queria destacar uma coisa importante, que o pessoal que está nos ouvindo, que gosta do Heavy Hour e gosta do trabalho do Coletivo Catarse, nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, no site Apoia-se. Então entra lá no nosso site, coletivocatarse.com.br, logo ali já na capa está ali o bannerzinho da campanha do Apoia-se. Dá para tu fazer parte de um fórum de apoiadores que, em reuniões sistemáticas com o coletivo, vai acabar escolhendo algumas pautas que nós vamos abordar com o nosso trabalho. Dá para tu fazer parte aqui de escolhas do Heavy Hour, acompanhar o Heavy Hour, escolher músicas. Hoje não. Hoje não, que a gente fez uma escolha toda baseada na vontade do professor Wilson Ferreira, que pediu rock and roll. Queria ouvir muito rock, então hoje a gente, os apoiadores não escolheram nada, porque a gente escolheu por eles. Enfim, tá feito o meu anti-marketing.
Isso aí. Apoie o Coletivo Catarse, acessa lá coletivocatarse.com.br. Tá bem claro onde está, acessa o link. Apoie e participa. Bueno, aí a gente finaliza o segundo bloco, eu jogo no ar a questão da disputa de narrativa. Também eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque essa disputa de narrativa que vai acabar colocando na cabeça das pessoas, por exemplo, e eu acredito que isso aconteça em grande parte dentro do próprio Estados Unidos, mas se for perguntar para as pessoas aqui no Brasil, 99,9% das pessoas vão achar que só existe republicanos e democratas lá, né, que é uma eleição e que só tem dois lados, quando tem um monte de candidato. Né. Teve uma época lá que o Ross Perot, lá, um milionário, zilionário, resolveu ser candidato a presidente e ele foi o fiel da balança. Né. Ele foi o third party, que eles chamam, que ele foi como chamam de independente, ou Partido Verde, agora eu não me lembro, mas ele foi o fiel da balança nessa disputa que eles chamam de bipartisã e que eu chamo de partido único. E aí aqui no Brasil tem essa tentativa, então, Wilson, para mim isso é uma bomba semiótica, né? Fazer toda essa construção e entregar a granada com o Luciano Huck e o Moro, para que a gente, como uma opção de centro, que eu já estou vendo as pessoas dizerem isso em 2022.
É, não, eu vejo o problema, juntando aqui tanto as eleições dos Estados Unidos quanto a eleição brasileira, tal, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas a grande mídia, como é que ela viu as eleições dos Estados Unidos? É uma eleição eletrizante, um sistema eleitoral complexo e com o Trump polêmico, tá? Só que é o seguinte, por isso que eu pedi Heroes do Bowie, porque o Heroes é a história de um amor impossível diante do Muro de Berlim, né? Da divisão, aquela história toda que rolava ali da Guerra Fria, né? Quando o Bowie estava ali na Alemanha, tal, fugiu da cocaína lá da Califórnia para tentar sobreviver e ficou lá na Alemanha, em Berlim, numa espécie de autoexílio. Mas o que você tem aqui é o seguinte, a eleição dos Estados Unidos se tornou plebiscitária. Eu acho que o que a gente assistiu transmitido ao vivo, eu acho que teve o mesmo teor da queda do Muro de Berlim. Lá caiu o bloco socialista. Aqui a gente assistiu ao vivo a crise, o fim da democracia liberal burguesa. A democracia liberal que não consegue criar consenso. Então virou uma eleição plebiscitária, como querem transformar aqui no Brasil as eleições como se fosse plebiscito. Lá nos Estados Unidos não foi o Biden que ganhou, foi o Trump que caiu. É essa a versão. E é interessante essa coisa de como... Eu acho isso um ardil da chamada alt-right da extrema-direita. Claro, eles perderam, mas no final quem ganhou foi a extrema-direita. Ao criar uma eleição plebiscitária... foi impossível criar o consenso, o que vai criar uma situação de caos, aquilo ali. O Trump, ele não vai largar o osso, ele vai ficar até o fim falando. Por isso que me lembra muito o personagem do Coringa, não sei se vocês lembram do Cavaleiro das Trevas, né? Que o Coringa, eu acho uma fala assim, fantástica, quando ele está diante do Harvey Dent, que está virando o Duas Caras, né?
Duas Caras, né?
Então ele fala, né? Eu até destaquei aqui, ninguém se apavora quando tudo ocorre de acordo com o plano, né? Então ele fala, se amanhã eu disser à imprensa que um arruaceiro vai levar um tiro, ou um caminhão de soldados vai explodir, ninguém entra em pânico. Agora, quando eu ameaço um prefeitinho, ameaço de matá-lo, aí todo mundo perde a cabeça. Aí isso é que é interessante o que ele fala. Se você introduz um pouco de anarquia, perturba a ordem vigente. Tudo se torna um caos. Eu sou o agente do caos. E sabe qual é a chave para o caos? O medo. Então, eu acho que a estratégia da extrema-direita parece que copiou essa linha de diálogo do filme do Nolan, porque a ideia de você criar um plebiscito, uma divisão, e aí vai uma coisa controversa que eu vou falar, que é a questão da causa identitária, né? Eu não sei se vocês repararam como na eleição do Bolsonaro, aquele movimento do Ele Não, só turbinou a campanha dele. E o Black Lives Matter só turbinou no final esse sentimento e de divisão. Eu não estou falando que as causas identitárias, raciais, elas não têm nada a ver. Elas têm a ver, desde que colocadas dentro do eixo da luta de classes. né? Senão fica aquelas palavras vazias como liberdade, respeito, dignidade, que vira, sei lá, palavras em silk screen de camisetas de militância de classe média. São palavras vazias, genéricas, que a mídia adora isso. Então, você vê aqui no Brasil, eles estão querendo levar para essa questão plebiscitária, tipo as próximas eleições, assim, o anti-Bolsonaro, tá? A gente não vai discutir plataformas, ideias, economia política, isso está desaparecendo do cenário. Ninguém discute mais economia política, inflação, política cambial, luta de classes, economia política, ninguém está discutindo isso. Começa a discutir se tal pessoa é racista, se não é, se não sei o quê. Isso cria a situação plebiscitária aqui, porque Bolsonaro é misógino, é machista, é racista, e um monte de coisa que você pode falar. Então é aquela coisa de você criar o caos para depois você vir com uma solução. É aquela estratégia da vidraça quebrada. Você já deve ter ouvido falar disso.
Sim.
Então você joga uma pedra na vidraça, depois toca a campainha vendendo o alarme, né? Olha, tal. Então é aquela situação de você criar caos para depois você eleger assim, o remédio, ofertar o remédio. Olha, temos a opção de centro. Olha, é o cara lá, o Luciano Huck, a solução que eles vão procurar. Quer dizer, eles querem criar, querem empurrar para uma eleição plebiscitária. E sob controle, não sei se vocês estão reparando, não sei se é o que vocês sentem aí na eleição em Porto Alegre, há um esforço de baixar a temperatura. Baixar a temperatura. Pelo menos aqui não há debates na TV sob o álibi da pandemia. Ah, não podemos colocar tantas pessoas dentro do estúdio, não temos condições, mas eles mandam voltarem às aulas. Né? Colocar o professor com vários alunos dentro da sala de aula, quer dizer... Então, parece que eles fazem um esforço de, como, por exemplo, a proibição da justiça da live da Manuela Dávila com o Caetano Veloso, né, que é um absurdo, é bizarro isso. Eles querem, a todo custo, baixar a temperatura, né, e manter as eleições assim como uma espécie de pano de fundo e colocando aquilo que se chama em jornalismo, fatos diversos, que eu aprendi na faculdade. Fatos diversos, o que, que são? São, assim, pequenos escândalos, pequenas curiosidades, aquilo que se chamava antigamente drops da política, que tinha, todo jornal tinha aquela coluna, drops, com fofoca de bastidores. Isso era, assim, o buzz found, era o pano de fundo. As notícias mais importantes eram questões econômicas e políticas. Hoje, não sei se vocês estão reparando que está invertendo. Então, vem lá o Salles chamando de nhonho o Rodrigo Maia.
É. Sim.
Então, ocupa a pauta. Então, os cientistas políticos, comentaristas políticos na TV discutindo o que está por trás disso, do Salles chamar o Maia e o Maia dizendo que está detonando com o governo, que ele está detonando o governo, tal. Então, fica assim nesse parece uma enceradeira, né? Fica...
É o jornalismo de entretenimento, é o fofoquismo, pois, né? É isso. Enquanto isso, a gente tem uma baita de uma pauta sensacional caindo de Maduro, que é esse blackout lá no Amapá, que é possível de tu fazer uma matéria, um jornalismo fantástico, que tu derruba uma matriz econômica que está se tentando implementar há 20, 30 anos no Brasil, aí, desde Fernando Henrique, que é a venda das estatais, e está sendo lá o Estado salvo pela... sabe, tá, não quer entrar na pandemia para falar do SUS e tal. Então, aconteceu agora o fato aqui.
Guga.
Fala, cara.
Gustavo, o Banco Central, a questão do Banco Central, da autonomia do Banco Central em relação aos governos, isso está acontecendo. Está acontecendo durante a eleição dos Estados Unidos e está passou por mim. Eu não me aprofundei no tema, eu não fui atrás, tu imagina as outras pessoas. É simplesmente o seguinte, acabou qualquer ingerência política em cima das políticas monetárias do país e assim, ó, vai passando como se...
Eu me lembro isso na década de 80, na época da hiperinflação, vinham com essa questão da autonomia do Banco Central, isso era colocado como a primeira pauta do dia. Havia discussões generalizadas, isso desapareceu.
É.
Desapareceu, passou a boiada do Salles, passou a boiada e ninguém viu. Né?
É, né?
Esse é o, Isso se chama, em termos de guerra híbrida, guerra criptografada. Então você cria um cenário fragmentado, caótico, novamente a ideia do caos aqui do Coringa, para as pessoas ficarem perdidas, não só a opinião pública, jornalistas também, não sabem o que é o principal, o que é o acessório. Né? Então mistura tudo e os fatos diversos são colocados, os drops da política que aparece na frente de todos.
Mas eu vou te dizer que isso é um trabalho que está sendo feito com a categoria do jornalismo de dominação. Primeiro que eu entrei na faculdade em 98, diziam que jornalista não podia ser dono da empresa jornalística. Isso era uma coisa, então tu tem que ser sempre empregado. É claro, aí tu não tem domínio sobre a tua profissão. Isso é um fato que olha, cara, talvez a principal faculdade de jornalismo do Brasil, porque é a que manda os jornalistas todos para a Globo, que é a Famecos, é a PUC do Rio Grande do Sul aqui. Os gaúchos, tudo que estão dentro da Globo lá, saíram da Famecos, ou 90% deles, tá? Bom, é a faculdade da RBS também, pelo menos na minha época, no segundo semestre, no primeiro semestre, estava recebendo camiseta da RBS. E outra questão é que vão te ensinando a ser menos investigativo e mais publicativo, assim, o que tu recebe, tu publica, né? Então tu fica fazendo jornalismo de gabinete, né? Tu senta, recebe release e publica. Hoje de meio-dia eu assisti apavorado uma matéria na escalada do jornal Hoje, que eu não assisto, assisti aqui porque estou sentado na frente da TV e tá na Rede Globo e passa ali a escalada do Jornal da Globo. Uma apresentadora dando o release de uma empresa farmacêutica que está trabalhando a vacina do Covid.
A vacina?
Quantos pontos essa empresa aí não subiu na Bolsa de Valores? Ela deu release. Ela terminou a fala dela na escalada dizendo, segundo a empresa. Né? Segundo, isso não é jornalismo, isso tu não dá numa escalada de jornal de nível nacional, isso é pago, as pessoas têm que entender que isso foi pago, foi comprado por essas empresas, isso na escalada, e as pessoas não sabem disso. Pode não estar sendo pago como um espaço comercial comum, aí tu vai fazer uma investigação, uma auditoria, tu não vai chegar nisso daí. Tem outras maneiras dessas escaladas, dessas imatérias serem pagas, né? Mas é impressionante isso, é impressionante.
Tem um livro que eu recomendo assim para quem faz jornalismo, é do Ciro Marcondes Filho, A Saga dos Cães Perdidos. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Quem não conhece tem que ver, porque ele fala uma coisa interessante, que é, com o crescimento tecnológico, os jornalistas foram divididos em duas categorias, os que trabalham sentados e os que trabalham em pé. Os que trabalham sentados ficam cozinhando matéria diante dos terminais de informação, fazendo isso que foi descrito agora, release. Os que trabalham em pé estão desaparecendo, são os repórteres investigativos que vão a campo, né? Então ele fala que todo esse crescimento tecnológico e, de repente, as redes sociais acaba se revertendo contra o jornalismo, porque reduz o jornalista a um trabalhador que trabalha sentado, né? O que, pelo menos na minha época em jornalismo, seria bizarro isso, né? Jornalista era aquele cara que saía a campo, que tá lá em Todos os Homens do Presidente, né? Aquela mitologia romântica do jornalismo, tal, que tá desaparecendo. Hoje o jornalista é um cara que trabalha em pé, um trabalho burocrático, de escritório.
E é isso que eu tô querendo.
Remoto.
É isso que eu tô querendo dizer, que tá rolando uma doma do jornalista há 20, 30 anos já. Isso é um processo que tu tá aprendendo na faculdade, isso, entendeu? Tu fica mais preocupado com a forma. Como que tu vai apresentar o jornal, qual é o formato do teu texto, e muito menos em buscar a informação, aprofundar aquilo, né? Aí se usa toda a desculpa do hard news. Não, tem que ser assim não, né, cara? E aí os donos dessas empresas são grandes conglomerados econômicos e não são jornalistas. Não são jornalistas, não são pessoas envolvidas com a comunicação. Pelo contrário, elas visam lucrar. Eu vou dar um outro exemplo. A gente está cobrindo uma ação do MST na frente da Braskem, e o Sindispetro está tentando colocar um grande anúncio sobre essa ação num grande jornal de circulação aqui do Rio Grande do Sul. E a pessoa responsável por isso estava conversando comigo, e ele disse não aceitaram, porque a Braskem é o maior anunciante do jornal. entendeu? Então não queria nem saber nem das informações. E aquilo era um fato jornalístico que a gente estava vivenciando ali. Então é nesse nível que as coisas acontecem, entendeu? A gente está chegando no final, o momento de fazer aquele rolo geral, assim. Senão eu vou começar meu monólogo finalizador, Marcelão.
Não, não, pode deixar, meu, que eu acho que toda essa questão de bombas de fragmentação semióticas e do gênero, eu fico imaginando com aqueles versos da música da Eu Acuso, né? A intoxicação com alguma bunda célebre, né? A gente vive realmente um período que a gente fica intoxicado de tantas informações e às vezes até é salutar para a nossa saúde mental dar um tempo e esquecer que o Banco Central pode ser entregue à sanha do mercado em qualquer momento e ficar entretido com as cores vermelhas e azuis em mapas super bem desenhados dos Estados Unidos, né? Às vezes isso dá um alento, né, para a cabeça do cara. E aí, como é que isso funciona na cabeça das pessoas, né? Enfim, largando isso daí, porque a gente se pega também bastante vulnerável em relação a uma série de coisas, né?
Bom, professor, agradecer mais um programa. Né? Agradecer mais uma vez a disponibilidade.
Valeu mesmo.
De novo, vamos pegar as informações do livro, vamos divulgar isso daí, queremos um exemplar, vamos atrás do exemplar também para nós, vamos ver se a gente faz nós mesmos uma matéria divulgando, né, no site ali o próprio livro. Não release, tá? Não quero release, nós vamos atrás.
Não, vamos ler o livro, vamos ler o livro. Não
quero release.
Vamos ler o livro em pé ainda, ninguém vai ler sentado, nem em pé.
Tá, queria agradecer, Clementine, valeu. E quiser te despedir, Wilson, tá? Aí tem uns minutinhos ainda, um minuto, na real.
Ah, tá. Muito obrigado, então, por mais esse convite, né? Eu acho legal essa combinação de política e rock, política e música. Eu acho que dá liga, né? Porque política é sempre visto como um fato tão, uma coisa tão árida, né? Pelo menos com música alegra, né? Motiva. Mas eu acho que a gente tem que abrir os olhos agora, daqui para frente, para essas duas coisas. Né? Não achar que o sistema eleitoral é tudo, que vai ocorrer uma revolução por dentro do sistema eleitoral. O sistema está nos empurrando para um pleito plebiscitário, como foi nos Estados Unidos, né? E como deve ser aqui no Brasil. Então, essa coisa de colocar o medo, criação de caos, para depois vir a solução, o candidato de centro. Então, acho que a gente tem que abrir os olhos, né? Porque, principalmente porque a política não se resume ao voto, não. Né? Isso é democracia liberal burguesa que está em crise. Que está em crise, a gente assistiu a derrocada lá nos Estados Unidos. Tá? Que o negócio ainda é ir às ruas. É tomar. Eu vejo o Chile... Né? Só para terminar aqui, como a mídia está dando mais espaço à vitória do Arce na Bolívia do que nos eventos que ocorreram lá no Chile, que aquilo foi grave, aquilo ali foi uma solução, foi a fórceps, o povo foi na rua, foi na porrada e derrubou a carta constitucional do Pinochet, né? Que está lá há décadas, lá desde que tiraram o Salvador Allende, né?
Ativo, e tomara, né? Não pare aí, tomara sigam na rua para conquistar mais ainda, tem muito mais além que uma nova Constituição para conseguir.
Então, eu acho sintomático, a mídia não está dando lives, não está dando... só dá matéria sem som, apenas imagens das pessoas, sabe? Nada dramático como foi a cobertura lá da Bolívia e outras coberturas que eles fazem, né? É uma cobertura séptica. Que estão fazendo no Chile, né? Tá meio lá, eles, não, deixa eles lá, tá, não vão dar muito espaço, não. Porque aquilo ali extravasa o cenário eleitoral, né? Eles querem, repito, eles querem, vamos dizer, semioticamente, baixar a temperatura. Temperatura.
Aquilo ali é inadmissível para eles, a população e a praça pública, dizendo, nós queremos mudar o sistema político do nosso país. E conseguiram. Né? E isso não pode ser passado como algo bem sucedido, porque senão tu já viu o que vai acontecer. Né? Clem, tá vendo, Clem? Tá vendo?
Tá vendo? Tá vendo?
Nossa anarquista. Então tá, gente. Heavy Hour vai ficando por aqui.
Valeu.
Aqui no fundo rolando Ira com Núcleo Base. E pra terminar, a gente vai ouvir Deezer Butler, Pardon My Depression. Tá?
Pardon!
Tá, gente, falou. Pessoal, até mais.
Até mais, valeu.
Valeu, então.
Minha mente está tão cheia e estou me transportando. Você pensa que sou louco, mas estou só delirando. Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando. La la la, la 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 la. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa fada. Eu tentei fugir, não queria me alistar.
It's my last transgression.